Estas medidas eram dispensáveis, senhores deputados. Não eram necessárias.
Muito bem.
E os especialistas que hoje participam nos vossos fóruns, onde é que estavam? Não estavam no governo do Partido Socialista ou não estavam a apoiá-los? Se tinham propostas para resolver os problemas, porque é que não as implementaram enquanto estavam a governar? Faltou coragem ao Partido Socialista. Faltou coragem para enfrentar os interesses dentro do sistema que agora diariamente manifestam a resistência a esta mudança e que os senhores são os primeiros a alimentar sempre que estas resistências surgem. Os senhores, por um lado, apresentam propostas, por outro lado, alimentam as resistências às mudanças. Portanto, a verdade é simples, as medidas da AD não são anúncios. Pela primeira vez, começam-se a sentir...
Senhora Deputada Mariana Vieira da Silva, 3 minutos para responder, se faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, como a pergunta foi sempre a mesma, eu vou também juntar as respostas. Já ao fim destes 2 anos, gostava que ficasse claro que eu não tenho absolutamente nenhum problema em falar sobre os últimos 8 anos. Estou disponível para todos os debates que queiram fazer sobre esta matéria. E posso dizer-vos como é que é receber um SNS que durante muitos anos não contratou ninguém, que passou os enfermeiros das 35 para as 40 horas sem um único aumento salarial, que dizia que havia gente a mais a trabalhar nos hospitais. E foi por isso que os primeiros anos do governo foram passados a fazer coisas muito simples, como a reforçar o número de profissionais nos serviços, porque há uma coisa que é certa, é que sem eles nenhum problema se resolve. E é por isso que entre 2015 e 2024 o orçamento do SNS cresceu tanto, o número de profissionais cresceu tanto e a produção, ao contrário do que está a acontecer, pelo menos nos últimos 10 meses, cresceu sempre e continuadamente, com exceção do ano da pandemia. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista fez muito e, além disso, geriu durante 3 anos o momento mais difícil do SNS. Eu sei que parece pouco agora, mas pensem o que era todo este tempo que este governo está a funcionar e mais alguns meses, todos os dias, a gerir um problema de extrema dificuldade, sem que nunca faltassem recursos, sem que nunca faltasse orientação, sem que nunca faltasse organização. E é por isso, senhores deputados, que sim, foi só a partir de 2022 que o governo aprovou um conjunto de reformas de reorganização. E nem o governo, que a primeira coisa que disse é que as ia desfazer de alto a baixo, as desfez por uma razão muito simples, porque hoje reconhece o poder das OLS, mesmo que seja preciso introduzir melhorias, porque hoje compreende a necessidade de gerir a rede e de ter uma direção executiva. Senhoras e senhores deputados, os números da entidade reguladora, da ACSS, de todos os estudos mostram o mesmo. Mas eu pergunto, como é que... quando no maior hospital do país nós temos 30% de agravamento nas listas de espera de redução das cirurgias realizadas, podemos dizer que as coisas estão a melhorar. E o mesmo é verdade para outras OLS, como a de Braga, como a do Alto Alentejo. Falamos de deteriorações de 30%. Os senhores podem ter... todos os debates para criticar o Partido Socialista, estamos habituados e tranquilos, mas ou compreendem que o que estamos a assistir é uma efetiva deterioração da capacidade de resposta e viram as perguntas para quem governa, para quem tem que responder, para quem tem que melhorar, ou então não estamos aqui a fazer o nosso trabalho, que é o do escrutínio sobre quem decide.
Obrigado, Sr. Deputado. Ora, agora vamos então aos pedidos de esclarecimento para a Sra. Secretária de Estado. Senhores deputados, não há debate entre bancadas, ou quando há é com inscrições na mesa. Senhor Deputado, obrigado. Senhor Deputado, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto para um pedido de esclarecimento, se faz favor.
obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Bom, este debate tem uma parte séria e uma parte cómica. A parte séria é o tema. O tema saúde é um tema muito importante para os portugueses. A parte cómica é ter sido marcado pelo Partido Socialista, Partido Socialista que é o grande culpado de como está o SNS em Portugal, particularmente da pressão que o SNS tem por causa da imigração e por causa das portas abertas que o Partido Socialista teve e que falhou em tudo no SNS, em tudo. Portanto, marcar este debate é uma parte cómica. A parte séria, e vamos à parte séria, que é isso que interessa aos portugueses, é o debate. Oh, Sr. Secretário de Estado, à hora que estamos aqui, 1.640.006.279 portugueses não têm médico de família. Ou seja, dois anos depois, a pergunta que se faz em relação ao Partido Socialista é o que é que mudou com o governo da AD? O Sr. Secretário de Estado, não mudou nada. A verdade é que não mudou nada. Os portugueses continuam sem médico de família, as filas nos hospitais continuam cada vez maiores, as listas de espera também, as maternidades continuam fechadas e estão pessoas a morrer nos corredores dos hospitais e o Sr. Secretário de Estado diz fizemos um acordo com a Apifarma. Oh, Sr. Secretário de Estado, o que é que interessa aos portugueses se fizeram um acordo com a Apifarma? Interessa não morrer nos corredores dos hospitais. É isso é que interessa, Sr. Secretário de Estado. Diga-me uma coisa que tenha melhorado em relação ao governo do Partido Socialista. Só uma coisa. Se disser uma coisa, eu sento-me calmo e não volto a abrir a boca durante este debate. Uma coisa, uma única coisa. O reflexo deste governo foi a grávida no Hospital de Faro, que ficou sem assistência. Ou seja, uma grávida chegou ao Hospital de Faro, não tinha ligado para a SNS 24, não tinha ligado e ficou sem assistência. Mas que país é este, Sr. Secretário de Estado? Ou seja, se estiver grávida, marque zero. Se estiver com problemas renais, marque 1. Ó, Sr. Secretário de Estado, a saúde em Portugal não se pode brincar com a saúde das pessoas. Os senhores, com estas histórias do SNS 24, das linhas, estão a brincar com a saúde das pessoas, Sr. Secretário de Estado. Tenho duas perguntas para lhe fazer. Primeiro, quando é que a Sra. Ministra, ausente hoje neste debate, se vai demitir? Já se devia ter demitido. E segundo, em quanto tempo é que prevê fazer alguma coisa diferente para melhor do Partido Socialista?
Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado. Eu queria começar pelo seguinte. Há um mês atrás, mais coisa, menos coisa, a Sra. Ministra esteve cá neste plenário a fazer um debate sobre a saúde e respondeu de forma, habitualmente arrogante, dizer que não vai sair de fininho. Não vai sair de fininho, apesar de tudo o que se está a passar. Ora, eu queria dizer que, de facto, eu não sei se sai ou não sai de fininho, mas eu tenho reparado e reparo hoje que a Sra. Ministra vai escapando de fininho ao confronto daquilo que são os resultados da saúde. E talvez fosse útil ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares explicar a esta Casa por que razão, nesta altura, com o Serviço Nacional de Saúde no ponto em que está, a Sra. Ministra não está cá para este debate verdadeiramente importante. Primeira pergunta que queria fazer, Sra. Secretária de Estado, tem a ver com um tema caro ao AD. É o tema da produtividade. O tema da produtividade que significa fazer mais por menos. Penso que todos sabemos disso, não sei quem são os conselheiros do governo da AD, mas importa saber isso e deixar claro. E falo disto porque a Sra. Ministra entrou no governo derrumpante a dizer temos lideranças fracas no SNS e nos hospitais. É um bocadinho irónico, não é, Sr. Ministro das Infraestruturas? A Sra. Ministra dizer que tem lideranças fracas no SNS. Ela, Sra. Ministra, tem lideranças fracas no SNS. Ora, mas foi com base nesta ideia de que tem lideranças fracas que a Sra. Ministra empreendeu uma purga nos gestores hospitalares, a começar pelo diretor executivo e despediu muitos, dezenas de diretores hospitalares para colocar lá vários boys da AD cujos resultados são evidentes.
Só peço ao Sr. Deputado que eu não soube interpretar o seu, pelo jeito que tinha acabado, até foi por isso.
É impossível falar daquela maneira, Sr. Presidente.
Há muitas situações, mas não é assim. Pelo menos sinaliza para aqui que eu tentarei acautelar que tenha. Portanto, pronto. Mas não vamos levantar com o incidente, não é preciso. Obrigado. Pode fazer tempo. Por 5 segundos, faz favor. Peço que para a próxima sinalize, porque eu interpretei mesmo que tivesse acabado o seu pedido de esclarecimento. Cinco segundos. Passa para 9 segundos. Aqui o Sr. Secretário da Mesa controlou com a precisão que lhe é reconhecida na Conferência de Líderes. Bom, então vai ser aumentado na tolerância de 15 para 20. Ok. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dizia que os resultados desta purga feita à Mata Cavalos, sem respeitar nenhuma regra, foram os seguintes. SNS tem pior desempenho no atual governo e pior desempenho significa mais despesa e menos resultados. A pergunta é, os senhores têm consciência daquilo que fizeram o SNS e o que é que pensam fazer para mudar aquilo que está a acontecer?
Senhora Deputada Joana Cordeiro, Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sra. Secretária de Estado. A Iniciativa Liberal tem dito e repetido muitas vezes que a saúde precisa de reformas, de decisões, de coragem, de capacidade de execução, mas precisa sobretudo de confiança. Só que a confiança não se constrói com decisões em circuito fechado, tomadas ninguém sabe bem por quem, anunciadas por comunicado, sem explicações, sem discussão, sem envolvimento de quem está no terreno. E, portanto, e dar um exemplo muito concreto, o PSD criticou a reforma das OLS que o Partido Socialista fez, criticou a falta de diálogo, a falta de avaliação, a falta de preparação, criticou uma reorganização administrativa que foi imposta de cima para baixo, sem que se percebesse exatamente que problema é que estavam a tentar resolver. Mas, Sra. Secretária de Estado, é exatamente o mesmo que o vosso governo está a fazer. Temos um diploma sobre os médicos prestadores de serviços, chamados tarefeiros, que ninguém conhece, portanto, está a criar imensa incerteza nos hospitais, mas ninguém sabe o que é que está lá escrito. Temos uma nova lei orgânica do INEM, que foi anunciada como a peça central da reforma da emergência médica. Novamente, nem profissionais, nem o LS, nem o Parlamento faz ideia do que é que lá está escrito. E, portanto, temos sucessivas decisões importantes, decisões estruturais, que chegam ao país por comunicado, por despacho, por decreto, quase sempre antes de existir qualquer explicação sobre aquilo que vêm resolver. Portanto, não há qualquer fundamento, não há uma estimativa de impactos, não há recursos, não há calendário, mas principalmente não têm objetivos nem mecanismos de avaliação. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, isto não é transformar a saúde, isto é continuar a repetir o mesmo vício de sempre, que é decidir primeiro, depois explica-se, depois logo se vê o que é que vai acontecer. E, portanto, aquilo que eu pergunto é, afinal, o que é que o Governo quer para a saúde? Qual é o modelo de governação que este Governo quer para a saúde? Se vai continuar a decidir primeiro, em circuito fechado, novamente, sem ninguém perceber bem quem é que decide efetivamente, e depois pede confiança nas medidas, pede-nos a todos que vamos confiar e que as coisas vão resultar. Portanto, aquilo que lhe pergunto é se vão assumir de uma vez por todas uma governação mais transparente, porque governar a saúde não é só mudar diplomas, é mudar a forma como se decide, como se executa e principalmente mudar mentalidades, porque se não fizermos isso, nada vai mudar. E, portanto, isto é muito igual àquilo que o PS fazia.
Obrigado. Senhora Secretária de Estado, para esclarecer estes três pedidos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Respondendo ao Sr. Deputado Pedro Pinto de Chega, deixe-me começar pelo acordo da Apifarma. O acordo da Apifarma, os 100 milhões de euros que eu falei de investimento, mais de 80 milhões são investimento em ensaios clínicos. É em dar aos nossos utentes inovação terapêutica. Portanto, dizer que o acordo da Apifarma não é dar nada aos portugueses, peço desculpa, é desconhecer totalmente o que é que nós estamos a falar. Relativamente ao tema dos médicos de família, eu até trouxe aqui um gráfico para ver se uma vez por todos conseguimos compreender o número de utentes inscritos no nosso